debate das 10 e hoje vamos falar sobre eleição presidencial que acontece neste ano de 2014. Estamos recebendo Jair Almeida pelo Partido dos Trabalhadores, Ivanildo Valeriano pelo PSDB e tentamos o contato com Raimundo Lima do PSB. Mas o Raimundo não foi contactado e não veio para o debate. Estamos apenas com o Jair Almeida do PT e Ivanildo Valeriano pelo PSDB. Inicialmente, Jair, o seu partido que teve como presidente Lula governando o país por 8 anos e agora vai para o 4º ano com a presidente Dilma Rousseff, chegou-se a cogitar de que Dilma poderia não disputar e o PT indicar o nome de Lula. Há setores da imprensa dizendo que é apenas especulação. E aí o que é que acontece? O PT vai mesmo de Dilma? Bom dia.
Bom dia, Aldo Vidal, bom dia, Tito e Michele, né? Bom dia a Ivanildo do Gás e aos ouvintes da Rádio Pajaú. Né? Registrar, Aldo, certo, aqui, infelizmente, a ausência do PSB, certo, nesse debate, que acaba, certo, deixando o debate mais pobre. A gente queria que tivesse aqui o representante do PSB, para que a gente pudesse estar debatendo, certo, a conjuntura nacional com esses três partidos que têm pré-candidatos a nível nacional, né? Infelizmente, parece que tem uma dificuldade de se encontrar alguém que represente o PSB aqui no município, e é importante fazer essa reflexão, porque a gente tem no município um governo do PSB, temos no estado, né, um governo do PSB e o candidato do PSB a nível nacional também, e não se encontrem afogados uma pessoa para representar o partido num debate como esse, é uma pena, certo? E mostra aí uma fragilidade dessa campanha. Aldo, nós vamos de Dilma, né? O próprio presidente Lula já disse que a candidata de Lula é Dilma, né? É natural que seja ela para tentar a sua reeleição, um governo que a gente tem como um governo bom, né? Que tem contribuído com esses avanços que o governo Lula trouxe, ela tem continuado e tem dado também, né, o seu toque feminino, né, como, por exemplo, a preocupação com a questão da saúde. A gente tem o programa Mais Médico, que é o carro-chefe hoje da campanha da presidente Dilma Rousseff. Tem mantido os programas sociais e aprofundado mais ainda esses programas. Tem cumprido uma promessa de campanha que foi construir no Brasil 6 mil creches. E Afogados na Ingazeira é prova disso, né? Aqui nós temos 2 creches em construção dentro dessas propostas que ela apresentou para ser eleita presidente. E muita gente, né, infelizmente, tenta encobrir isso. Então, eu quero dizer aqui para os ouvintes da Rádio Pajaú, principalmente aos que moram aí no bairro da Ponte, que essa creche que foi construída, que foi inaugurada, foi construída com recurso federal, recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e é uma promessa de campanha da presidente Dilma Rousseff. Por isso que a gente defende que ela seja reeleita, certo? Porque vem cumprindo suas promessas e vem cumprindo também o papel de melhorar e aprofundar as mudanças que Lula começou. Eu quero também, certo, chamar atenção logo nesse início, Aldo, para outros fatos também. A gente tem outra creche no bairro Sobreira, que está aí prestes a ser construída, né, investimento aí de R$1.300.000. A creche lá do bairro da Ponte foi em torno de R$1.500.000. E nós temos hoje, por coincidência, uma escola sendo inaugurada, certo? E eu pergunto a você aqui, esse recurso dessa escola foi de onde? Pelo que você tem escutado aí, de onde foi que veio o recurso para a construção dessa escola?
Do bairro Costa. É que seria do Ministério da Integração e que há um complemento, uma contrapartida aí por parte do município de pouco mais de R$1.000.000.
Pois é, eu vou dizer a você o seguinte, que esse recurso, certo, federal, não está contabilizado. Eu escutei o prefeito dando entrevista hoje à Anchieta, dizendo que tinha construído essa escola com recurso próprio, certo? E eu desafio aqui o prefeito José Patriota continuar, certo, com essa história de que a escola do bairro que está sendo inaugurada hoje, que tem inclusive o nome da ex-prefeita Gisa Simões, esteja sendo construída com recurso próprio. Eu, certo, fui no portal da Transparência e vi que durante o ano de 2011, o governo federal mandou R$426.000 para começar a construção da escola. Em 2012, nós tivemos dois grandes investimentos, que foi um de R$1.576.000 e outro de R$1.497.000. Em 2013, tivemos R$325.000, totalizando de investimentos para a construção de escolas e creches em Afogados da Ingazeira, R$3.824.000. Justamente o que foi usado na construção da creche do bairro da Ponte, na creche do bairro Sobreira e na escola que está sendo inaugurada agora. Então, ao ouvinte, certo? Aos pais de aluno, aos alunos que estão sendo beneficiados com essa escola, deem o crédito também à presidente Dilma Rousseff, que tem investido muito em saúde e em educação, mas, infelizmente, principalmente em Pernambuco, essas ações são colocadas embaixo do tapete e são atribuídas ao PSB. Eu acho que isso é uma falta de ter o que mostrar. A própria população está percebendo isso, né? E não adianta vir tentar, certo, ludibriar, esconder, porque a gente vem e mostra a verdade. E aí eu desafio o prefeito aqui a continuar dizendo que a construção dessa escola é com recurso público, ou próprio, é com recurso do Fundo Nacional da Educação.
Bom, em relação a essa questão de divulgação das ações do governo federal, aí não estaria faltando a questão do PT também. Se organizar essa coisa da divulgação, a obra que a doutora do Pajeú fazer uma divulgação maior dessas ações que chegam aqui para a região, Jair?
Claro, claro, Aldo, mas infelizmente a nível de estado a gente não tem o espaço, né, que se tem o PSB, a nível municipal também a gente não tem esse espaço para estar divulgando, por isso que recentemente a gente fez uma faixa, né, colocamos ali no final da Manoel Borba, né, depois daquele último sinal, ali no Beco de Zezé, dizendo justamente isso, agradecendo a presidente Dilma por mais um presente, né, que é a construção da creche. Mais um porque a gente tem vários presentes que são construídos, como você colocou aí, né, a adutora do Pajeú, né, que hoje salva Afogados da Ingazeira e várias outras cidades, até Floresta, né, do colapso de abastecimento d'água. Uma ação assim, inovadora que há muito tempo se esperava e que ninguém acreditava que fosse acontecer. E hoje é público, a gente bebe água do Rio São Francisco graças à presidente Dilma. Por isso que a gente defende a sua reeleição, por isso que a gente tem muita convicção de que no primeiro ou no segundo turno a gente elegerá novamente a presidente Dilma Rousseff para mais 4 anos de mandato.
Dizendo que o ouvinte pode ligar 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopajeú.com.br. Perguntas ou colocações para Jair Almeida, do PT, e Ivanildo Valeriano, do PSDB. No seu partido tem um nome aí do senador Aécio Neves para disputar a presidência da República. Era o melhor nome que o partido tinha para apresentar, Ivanildo? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, Jair, presidente do PT. Bom dia, Michele, Tito e amigos e amigas aqui de Afogados e da região do Pajeú. Veja, Aldo, Aécio, na eleição passada, segundo a imprensa, ele já postulava, né, a candidatura à presidência, mas o Serra, né, se qualificou melhor e terminou saindo candidato à presidência da República. Nesse momento, eu acho que o nome ideal, jovem, né, também tem serviço prestado como Serra, eu acho que o nome de Aécio é um nome de força, é um nome, né, que postula, né, e a presidência da República. Eu acho que cada um aspira, né, quem é que não quer chegar à presidência da República? Eu acho que todo mundo precisa chegar, aqueles que querem mudar o país, que querem um país mais democrático, mais aberto, cada um com seus planos de governo, com suas metas de trabalho, né, sendo um agente político em prol da sociedade.
E como será a campanha aqui em Afogados da Ingazeira, uma vez que vai ter o PT aí defendendo o nome da presidente Dilma para a reeleição, tem o PSB defendendo o nome de Eduardo Campos para a presidência da República, como será a campanha que vocês pretendem fazer em Afogados?
Olha, veja só, a gente vê hoje que a campanha tanto da presidente Dilma como do governador aqui de Pernambuco, Eduardo Campos, elas vão ficar politizadas, né? Tanto a Dilma com o trabalho prestado, com a força do PT, do próprio Lula, e também Eduardo, por ser de Pernambuco, né? Governador pela segunda vez, tem sua história também no estado, e acredito que o PSDB também vai fazer o seu trabalho sendo realmente opositor do PT. Eu não considero o PSB opositor do PT, porque construiu, né, junto com o PT, seu programa de governo, passou aí no governo quase 11 anos na administração do PT e agora procura se distanciar do PT, né, sabendo ele que contribuiu com isso. Contribuiu com isso, com o governo do PT, e agora se coloca com uma oposição. Tudo bem. Sendo oposição, sendo alternância do poder, ela é bem-vinda, ela é importante, a alternância do poder. Agora vamos saber como será o desenrolar, como serão as críticas dirigidas ao PT, ao PSDB, que todos são independentes. O PT tem seu espaço de oposição, né? O PT assumiu a presidência do PSDB e o PSB vem lutando aí numa terceira via política, com estrutura também forte aí com a Marina, né? E vamos pedir voto àqueles nossos correligionados para o PSDB. E aqueles que não desejam, nós não vamos impor, né? Vamos pedir o voto, como eu já voto no PSDB, sou do PSDB e não posso votar diferente.
Se você tem alguma pergunta, o telefone continua livre, ou então participando pelo 38, www.radiopageu.com.br. E aqui para Afogados, Jair, como é que vocês pretendem fazer, montar a programação em relação à campanha para fortalecer o nome de Dilma?
Bem, Aldo, a gente iniciou conversas, né, com o Grupo da União pelo Povo, né, que como nós é oposição, né, ao governo municipal e ao governo estadual, né, e a gente tem muita chance de montar um palanque para Dilma aqui com alguns dos principais partidos da União pelo Povo, né, claro, com a exceção do PSDB, que não pode deixar de defender o seu candidato. E a gente está muito animado, Aldo, certo? Você escuta as pessoas perceberem o que eu estou dizendo aqui, chamando a atenção da população. O eleitor comum está percebendo. Ele está percebendo que, certo, o PSB tenta se apropriar das obras federais, passando como se fosse sua, mas ele, o próprio eleitor, está percebendo isso e não vai deixar de votar em quem está fazendo essa construção, em quem está mudando esse país, né, para votar numa enganação, porque é assim que se comporta o PSB, tentando enganar, certo, a população. E eu vejo muitas pessoas que até votaram em candidatos aqui a prefeito, né, do PSB e dizem claramente que vão votar em Dilma, porque quem está mudando de fato esse país, quem está trazendo essas obras que eu citei aqui, como creche, escola, né, a adutora do Pajeú, certo? É o governo do PT. E a gente sente que realmente o governo tem, certo, agradado a população. É claro que a gente precisa fazer mais, né, e a população quer que seja feito mais, mas também a gente sente um reconhecimento que quem pode fazer mais é o Partido dos Trabalhadores, é a presidente Dilma Rousseff, continuando com mais 4 anos de mandato. Então a gente está muito tranquilo em relação a isso, né, muito mais fortalecido agora, né, quando o Lula diz que vem para Pernambuco para fazer campanha aqui em Pernambuco, para que a gente, né, como Partido dos Trabalhadores, ganhe a eleição aqui em Pernambuco também, né, a eleição nacional a gente possa ganhar, né, do atual governador que é pré-candidato a presidente, porque esse é o nosso desafio para mostrar que realmente, de fato, né, Pernambuco, né, tem tido essas melhorias, né, graças ao governo federal, e vai reconhecer isso nas urnas, a gente não tem a menor dúvida. É tanto que pesquisas recentes mostram que a presidente Dilma ganha, certo, de Eduardo, certo, lá em Recife.
Bom, fala-se muito, o PT tem esse discurso aí, o partido que está mudando o Brasil. Agora, justamente esse partido que está mudando o Brasil, que tem integrantes e pessoas de peso na cadeia. O caso do José Dirceu, foi ministro-chefe da Casa Civil no governo Lula, o ex-presidente do partido, o José Genuíno. Não é contraditório não, Jair?
Eu acho que é até uma maneira de mudar, certo? Você sabe que Joaquim Barbosa, né, certo, foi um ministro indicado por Lula, muita gente não sabe. Ele foi indicado por Lula, certo? Se o PT não estivesse mudando esse país, Joaquim Barbosa e outros estariam votando, estariam defendendo o partido, como acontece em muitos tribunais estaduais, certo? Em favor do Partido dos Trabalhadores. Então a mudança também começa por aí, certo? A gente coloca no Supremo pessoas que têm responsabilidade e pessoas corretas. Joaquim Barbosa disse que votou em Lula em 89, votou em Lula as 2 vezes que Lula foi presidente e votou em Dilma. E veja que ele está sendo o principal carrasco em relação a esses casos que você citou aí do Mensalão. E essa também, Aldo, é uma mudança. A Polícia Federal, certo, o Supremo nunca trabalhou tanto, certo, e de forma tão livre como está trabalhando agora. Então essa mudança também, que muitas pessoas não percebem, é trazida pelo Partido dos Trabalhadores, certo? Lula indicou Joaquim Barbosa por ser uma pessoa séria, por ter certo compromisso com a justiça e não compromisso com o Partido dos Trabalhadores, não compromisso com o governo. E é isso que a gente defende, que os poderes sejam independentes, né? Que Câmara, que Legislativo seja independente de Executivo e de Judiciário. E isso também está sendo fruto desses 10 anos do PT na presidência. E aí o exemplo maior é justamente esse, é que a gente, no, na presidência da República, mesmo assim, certo, isso não foi motivo para que inocentassem, certo, o partido dessa questão do mensalão. É claro que também, certo, quando é para o PT as coisas são muito mais fortes, né? A gente tem várias outras situações aí de mensalão, a gente tem aqui no próprio município, né, o prefeito do PSB também, que está sendo julgado aí por situações muito semelhantes, mas ninguém fala disso. Se fosse do PT, todo dia estava na mídia. A gente sabe que temos esse desafio, que a gente prega há muito tempo a bandeira da ética e não vamos se distanciar dela de forma nenhuma, mesmo que a gente precise cortar na carne, que é o que está acontecendo agora com a questão do mensalão.
Bom, em Pernambuco, o seu partido, Ivânio, do PSDB, não deverá ter candidato a governador do estado de Pernambuco. Isso não enfraquece o PSDB, não, a nível estadual?
Com certeza, Aldo. Eu acho que cada partido, no momento que ele tem uma independência de sair só, mesmo não conseguindo sucesso nas urnas, mas ele mostra presente no embate político, né? Mas a política é isso, muitas vezes você não tem uma estrutura, né, não trabalhou para ter isso, e você termina, você vê primeiramente a oposição quando Jarbas deixou a União para o Pernambuco, né, ou um Pernambuco eu quero mais. No momento que você sai, você enfraquece, você foi dar força ao atual governador. Então a esquerda, ou no caso, esquerda, é quem está fora, direita é quem está dentro. Estavam, né, na oposição, saiu, começou a enfraquecer essa linha de oposição ao PSB em Pernambuco. Então, eu acho que no momento que se junta Jarbas, o PPS, né, a imprensa já cita em editar todos para o Pernambuco, né, uma coligação que tinha aí, União por Pernambuco. Né? Seria uma reedição dos partidos da direita, que se chamavam da direita. Quando o PSB estava com o PT, era da direita. Agora, quando ele saiu, não é mais da direita. E você termina enfraquecendo. Então, o PSDB já tinha coligações com o PSB em alguns estados da federação. Isso é público, notório, né? Desde as eleições passadas, como São Paulo, Paraná, aqui na Paraíba, você vê que na Paraíba o PSDB se uniu ao PSB, e aí já há informações, a própria imprensa traz informações de que o ex-governador, o senador Cássio Cunha Lima, ele é candidato a governador, ou seja, rompendo uma aliança com o PSB. Mas aqui nós vamos votar em Armando, né, e votarei nos outros candidatos do PSDB. E ainda tem uma possibilidade, não está fechada, se o PSDB lançar um candidato a senador, eu votarei no senador do PSDB.
Questão do deputado, vocês já estão fechados também com o Zeca Júlio?
Não, veja só. Aquela pessoal que tiver aqui na sexta-feira, aqui, com o vereador Pedro Raimundo, com Tonieta, com outros integrantes da União pelo Povo, eles representam uma parte da União pelo Povo. Quando eu venho aqui, eu não quero que me fale como coligação, e sim como PSDB. Os outros deveriam vir como representante de partidos, não usando o nome da coligação pelo povo. Por quê? Porque a outra parte maior da União pelo Povo é composta com outros integrantes dos partidos, e à frente desses partidos tem Danilo Simões. Por quê? Porque um patrimônio político, quando um filho quer seguir, continua com ele. Se ele gosta de política, continua com ele. Se ele não gosta, aquilo se desmancha, se dissolve. Danilo não pode participar diretamente da política de Afogado da Engazeira, mas ele é presente nas discussões políticas para o futuro. Se Danilo não tivesse na coligação União pelo Povo, conduzindo um processo que a própria Dona Gisa queria que ele continuasse, que eu já disse aqui várias vezes, não sei por que outras pessoas querem desviar disso, dessa atenção. Se Danilo não tivesse presente na coligação União pelo Povo, eu não estava mais na coligação União pelo Povo, estava num partido isolado, fazendo minha política de oposição a quem eu achasse que fosse de direito fazer, como no caso o município de Afogados da Engazeira, o município que nós vivemos, exercemos nossa cidadania, nós trabalhamos, falamos político, porque homem não pode viver sem político, nem homem nem mulher. Então, aquele pessoal que está junto com o vereador Zé Negão, com outros vereadores, eles representam uma parte. Agora, a parte maciça, pura, se chama a outra parte que tem à frente Danilo. Não tenho dúvida disso. Né? Danilo é o condutor. Era tantas vezes, já disse, que Dana aqui, que Dana Gisa queria que Danilo continuasse esse trabalho que ela continuou. Né? Veja que ela foi para uma eleição. Problema de saúde. Foi uma guerreira. Morreu lutando. Morreu fazendo política. Porque esse Jair foi candidato a prefeito, ele quer que a coisa se resolva. Diga como foi o processo eleitoral em Afogados da Engazeira. Não só ele, mas toda a sociedade, porque o processo político pertence a toda a sociedade, não pertence a Ivanildo, nem ao prefeito atual, nem a Jair, nem a radialista, nem blogueiro, não. Toda a sociedade é importante, então nós precisamos que esclarecer todos esses pontos. Vereador Vieira aqui, disseram nos comentários, nas nossas reuniões internas, que tinham deixado a Frente Popular. Não. Eles representam a Frente Popular, porque estão lá apoiando dois candidatos a deputados. Assim como Antonieta e Pedro Raimundo estão apoiando os dois candidatos, uma parte da União pelo Povo. Então, não tem nada decidido. Eles estão para lá, porque se você está na Frente Popular, você não tem coragem de fazer oposição ao prefeito, fazer denúncias, questionar, falar coisinha de casa de saúde, não está atendendo no hospital, isso é bom demais, eu quero fazer denúncias puras, concretas, verdadeiras, reais, que ninguém venha aqui desmoralizar, dizer que você mentiu. A oposição é isso, com veemência, com verdade.
Você acha que pode estar vendo jogo duplo aí por parte dos vereadores?
Eu acho que as
agradar
posições...
dois senhores, que a gente sabe que na política isso não é possível.
Eu acho que a oposição é aquela quando se você declara. Veja aí, o PT, Jair, tinha nos procurado antes. Eu disse, oh, Jair, conta a minha pessoa, tudo bem. Ele foi, tirou, foi lá, conversou com o Danilo, que é a pessoa maior. E juntou-se à União pelo Povo para discutir a oposição em Afogados da Engazeira, porque ele já é uma oposição nata. Ele foi um prefeito contra o governo que está aí. Ele já é um prefeito. Ele não entrou dentro da União pelo Povo. Ele está conosco, dividindo essa força de oposição. Então, é essa a força de oposição. Os dois vereadores, quando um saiu, o Zé Negão, saiu da União pelo Povo, ele não deu satisfação à União pelo Povo, não. Veio no rádio e disse que estava com o prefeito, que queria melhoria para Afogados da Engazeira. Então, política, minha gente, é sacrifício. Sabe o que é que a gente, que ninguém toma a gente? Quando a gente está com uma carrocinha de bombom vendendo na rua, quando tem uma carroça de burro, quando tem um carro, táxi na praça, que a gente trabalha todos os dias. Mas política é isso, é sacrifício. Política você pode estar com mandato hoje e amanhã não está, porque aquele cargo é público, é do povo. Então se você não reza na cartilha, a sociedade vai te tirar, a justiça vai te tirar. Então você não pode ter dúbia posição, você tem que ter uma posição única. Considero hoje o PROS, Pedro Raimundo está lá, União pelo Povo, Antonieta no PROS, União pelo Povo. E nossos amigos que lá estavam, respeitando, é um direito de escolher cada deputado, dividir as forças, estão lá, mas não representa a União pelo Povo. Agora dizer que a União pelo Povo está lá, não. A União pelo Povo, maior, com a frente, com Danilo, tem um deputado federal que era o desejo de Dona Gisa. Dois candidatos. Primeiro, Sérgio Guerra, por tudo que ele fez a ela nas últimas campanhas, na de 2008, financeiramente o PSDB ajudou por sua iniciativa de Sérgio Guerra. 2010, ela saiu candidata a deputado com a força política de Sérgio Guerra. 2012, PSDB também ajudou financeiramente a campanha dela. E ela só foi candidata porque houve uma situação financeira, porque ninguém sai política sem condição, propaganda, gastos, panfletos, combustível, militância, tudo é trabalho limpo, justo, só não comprar voto. Isso aí está descartado, isso aí não conta. E no momento mais difícil dela, Sérgio Guerra chegou. Eu acho que gratidão E, para sermos justos, quem ama Dona Gisa, quem amava Dr. Arisvaldo, com certeza vai esperar o filho dela a decisão de Danilo. Porque nós temos uma massa grande, nós temos tanta gente que nunca fez política fazendo porta a porta, que nós vamos ter novas figuras, pessoas que querem construir, dar continuidade à União pelo Povo com outras figuras, com outros nomes, com todo mundo que está presente. Então, nós temos de mudar também a política. Me lembro que, no dia 20, se me falha a memória, 20 de agosto, Dona Gisa me ligou, disse aqui, que ela queria que nós fizéssemos uma reunião à noite, porque tinha um assunto muito importante no outro dia para se tratar. E ela me perguntou, me ligou, se Jair poderia participar. Eu disse aqui, eu já falei isso aqui. Eu disse que sim. Não, Dona Gisa, tudo bem, a senhora pode chamar Jair. Depois ela ligou e disse, olha, se Jair não puder, a sua esposa Fatinha, pode. E Jair não participou, veio participar já depois, eu acho que já era umas 11 horas da noite, não é, Jair? E antes, Dona Gisa, eu queria compor com o PT. O PT nunca quis. Mas a política, como ela faleceu, então ela tem um patrimônio político justo, das pessoas que amavam ela, que gostavam dela. Eu ia trazer até um adesivo para você, eu esqueci de trazer, mas eu tenho um adesivo daquele de bolso, do ano de 1988, que tinha Frente Popular de Pernambuco, quando elegeu o Dr. Arisvaldo e o ex-prefeito Totoni na vice. Frente Popular de Pernambuco, número 15, e tinha mais três números seguintes, parece que era 991. Ou seja, essa Frente Popular, ela construiu em 88 e deu início às mudanças importantes que o município de Afogados da Ingazeira iniciou, está tendo. Não podemos negar esse desenvolvimento. E nós, políticos que gostamos de Afogados, temos de lutar cada vez mais para trazer benefício e também não se esconder de denunciar aquelas irregularidades. Eu acho que o município precisa crescer justo. Eu acho que um gestor que se preza, ele recebe as críticas positivas, porque no momento que ele recebe as críticas positivas, ele corrige os erros. E corrigindo os erros, nós avançamos. Avançamos para melhor. Né? Podemos fazer uma política para, no futuro, adquirir, né, os adversários, porque a política é isso. Né? Hoje, o inimigo de hoje é o amigo da manhã, o amigo de hoje é o inimigo da manhã. Então, essa Frente Popular, que tanto falou aqui para o Zé Negão, é preciso saber que ela iniciou em 88, na eleição também que veio de 86, de Arraes, a Frente Popular de Pernambuco. E ela se reproduziu aqui contra muitos aliados hoje, que é do prefeito atual, PFL, que depois nós nos unimos a eles. Então essa Frente Popular iniciou por Dr. Arisvaldo, pelo ex-prefeito Totoni, e ele saiu da frente, construímos a União por Afogado, depois com Fernando, a União pelo Povo, e continuamos aí com Diomedes. Então, se alguém sai, mas o nome permanece. O nome permanece, e Frente, União, não é Ivanildo só. Principalmente, são a construção dos partidos políticos. Você vê Eduardo Campos atrás de militante para saber quem é o candidato a governador, ou das lideranças, dos deputados, dos presidentes de partido, para se coligar, para fazer algo melhor. Então, eu acho que nós, da União pelo Povo, eu, Danilo, Nildo, ele está construindo com outros nomes, com Nivaldo, com Valdemir, com outras pessoas, para ver se podemos construir junto, trabalhar para Sérgio Guerra, e unanimemente é Armando Monteiro para governador. Disseram aqui que estava fechado com Dilma. Não, não existe unanimidade com o PT para presidente Dilma, não. E eu não conto, não, como partido. Quem disse deveria estar com a força da emoção. Unanimidade é com Armando Monteiro. Não tem unanimidade com Sérgio Guerra, nem para deputado estadual, nem para presidente da República. Porque existem outros membros que também têm a tendência de votar em Aécio. Se não vota nem a S, pode também optar para votar no candidato do PT. Mas não existe unanimidade.
Estamos de volta com o Debate das 10, falando sobre eleição presidencial, eleições 2014. Esse fato novo aí, dessa notícia do Ministério Público, totalmente diferente do que tinha noticiado. Ouvimos agora o Dr. Carlos Marques falando aí sobre essa indução ao erro. Teria algo a comentar sobre essa questão, Ivanildo? Até porque você que está fazendo direito também.
Rapaz, já terminei.
Já terminou?
Moro lá agora.
Mas vá aperfeiçoando ainda mais. Na verdade, a gente nunca termina de estudar, né?
E é 10 anos. Lá é dinheiro, meu amigo.
Você teria algo a comentar, Ivanildo?
Veja só. Eu tenho aqui esse parecer que recebi gratuitamente, né? Eu agradeço o PT pela agilidade de ter apanhado. E agora já é mandar de cabeça para baixo, bicho. Eu li ele botando a cabeça aqui por cima, né? Mas eu imprimi hoje. E o que eu quero dizer, eu não quero aqui entrar em polêmica com o doutor Carlos Marques, né? Temos aí, nos processos eleitorais, trabalhado muito tempo. Eu acho que o respeito ele deve sempre prevalecer entre as pessoas. O que eu quero dizer aqui, eu, se não trouxesse isso, eu ia ficar nessa dúvida. Eu fiquei em dúvida. Inclusive, depois eu vi no blog a decisão do... Era aquilo que eu ia te falar, que eu ia pedir 5 minutos, mas eu vou incluir 5 minutos aqui. Aquela ação, da ação penal, formação de quadrilha, corrupção eleitoral do Ministério Público, né, que no TRE foi 4-3. E lá, certamente, eu não sei se essa ação que vai estar sendo em pauta amanhã é esta, que é com embargo de declaração com efeitos infringentes. Ou seja, é tentando modificar aquela decisão do TRE. Ou seja, pedindo para condenar na ação penal aquela mesma ação, Zé Disseu, Genuíno, Pedro Corrêa. Então, se continuar a mesma votação, claro que o Ministério Público, que é titular da ação penal, vai recorrer através de um recurso especial eleitoral para o TSE, um caso. O outro foi o recurso contra inspeção de diploma, de qual nós somos parte. Esse houve audiência aqui em Afogados na Engazeira, no dia 22 de outubro do ano passado, e o Ministério Público já pediu a condenação à perca dos diplomas, tanto do prefeito como do vice. Essa outra ação foi a daqui que a doutora Conceição, a denúncia do Ministério Público por doutora Ana Clésia, continuada por doutor Oscar, que condenou a perca do mandato em 9 eleições em Afogados do prefeito, do vice e do presidente da Câmara, Augusto Martins, e condenando a Janaína, absolvendo a Luzinete. Essa aqui foi a que o doutor esteve aqui e colocou o prefeito e a vice excluído da pasta vermelha, ou seja, estão tudo enfiado dentro da pasta vermelha. Se vão ser absolvidos no TRE, é muito natural. Se for, as partes recorrem para o TSE. Pois eu só acredito, mas a lei, o que fizeram, a gravidade da conduta é para cassação. Se não tiver cassação, para mim, processo eleitoral não serve mais. Mas aí vamos esperar a decisão final. Eu quero aqui dizer, eu fiz uma análise muito minuciosa aqui. Inclusive, terminei de mandar um e-mail para a Procuradoria Regional Eleitoral aqui de Pernambuco, de um fato que exclui o vereador Augusto Martins. Augusto é tão culpado, igual os outros, como patriota, Lúcia Moura, Janaína. O excelentíssimo procurador, ele diz aqui no relatório: o recurso merece ser parcialmente provido. Quando ele diz parcialmente provido, ou modificado, ele diz o seguinte: não restou devidamente provado que o candidato Augusto da Fonseca captou ilicitamente o sufrágio. Ele está dizendo que o vereador Augusto Martins era vice-prefeito na época e candidato, que ele não captou. Aí vem o outro parecer. Vem a continuidade do parecer. A única prova que trata do referido candidato é o testemunho de Grace Kelly Maria dos Santos Bezerra. Grace Kelly Maria dos Santos Bezerra. Mas em seu depoimento não se constata que alguma ilegalidade foi praticada em benefício do recorrente. Olha, veja que coisa aqui que exclui Augusto de uma testemunha que não recebeu o dinheiro do vereador Augusto Martins. Isso aqui, Jair, que o PT entregou, pode ser uma ação que pode ser movimentada. Por quê? Com essa exclusão, ela pode contaminar o processo. Porque essa testemunha, Grace Kelly Maria dos Santos Bezerra, ela não acusou o vereador Augusto Martins. não acusou de forma alguma. Ela apenas, essa pessoa, no depoimento dela, essa pessoa mora no bairro da Ponte, essa pessoa estava em São Paulo, já votava, segundo ela, no depoimento da Polícia Federal e também em juízo, na ação aqui do Ministério Público, não na minha, Greice, que tinha vindo de São Paulo, estava desempregada, precisava de um trabalho, e uma mulher loira, perguntou do que ela precisava. E ela disse que pagou R$ 430,00 de uma passagem, mais ou menos isso, e R$ 420,00 e R$ 430,00 da mudança, fazendo um total de R$ 850,00. Greice. Ela disse que não tinha vereador. Já tinha o candidato à prefeitura votando em Ana Giza. E uma pessoa também... E ela passou para uma pessoa de nome de Wanda que ela não tinha... Não tinha candidato a vereador. Esse valor das passagens, ela disse para a Wanda, segundo o depoimento dela, para a Wanda. E que a loira se comprometeu de levar o majoritário, ou seja, o candidato a prefeito lá na casa dela. Mas ela não recebeu dinheiro, ou só ela disse à pessoa que estava prestando isso, mas não recebeu. E disse que poderia votar em Augusto Martins, dependendo da proposta dele. Não disse que recebeu o dinheiro dele, nem confirmou nada. Ela não confirmou que recebeu. O senhor procurador colocou aqui, está lá. Isso aqui, esse depoimento, está na sentença da doutora Conceição, na data de 13 de 11 de 2013, o ano passado, no mês de novembro. 13, pode abrir o processo, veja a decisão da sua excelência, doutora Conceição, e vai ver o depoimento de Greice. E quem recebeu o dinheiro de Augusto Martins, não dele, mas da Caba Eleitoral, 15 dias antes da eleição, segundo a testemunha, tanto disse a Polícia Federal, como disse a doutora Conceição, em um processo que recebeu R$ 80 da militante de Augusto Martins para sua filha, Lucilene, deixa eu ver até o nome aqui, Lucilene, o nome da mãe é Luciene, o nome da filha é Lucilene, que se encontrava em Caruaru para vir votar aqui em Afogado da Engazeira, no vereador Augusto Martins, que segundo, se não me falha a memória, essa Lucilene também já votava em Dona Giza. Veja só, ela confirmou isso na ação e no meu recurso contra expedição de diploma, Dona Lucilene foi convocada pelo partido. E depois a justiça, nós solicitamos à justiça que intimasse essas pessoas. E ela depois, ela confirmou tudo que disse ao delegado da Polícia Federal. Disse tudo que tinha dito à doutora Conceição numa primeira audiência. E disse, na minha ação, estava no recurso contra expedição de diploma, o seu depoimento que recebeu o dinheiro do vereador Augusto Martins. Inclusive disse que recebeu até R$ 100. Nenhuma ela disse que recebeu 80. E na outra ela confirmou que foi R$ 100. E outra mulher... Outra testemunha do bairro da Ponte, no meu recurso, o promotor na época perguntou se a Luciene tinha dito alguma coisa de dinheiro. Aí ela confirmou que a Luciene realmente tinha dito a ela que tinha recebido dinheiro de Augusto Martins para sua filha deslocar-se de Caruaru para Afogado da Engazeira. E nessa ação, no parecer do Ministério Público, em nenhum momento se cita o nome da senhora Luciene. Como é que Augusto pode estar excluído desse processo? Se Greice, em momento algum, diz que recebeu. Quem recebeu o dinheiro... Inclusive, já mandei um e-mail para a Procuradoria Regional Eleitoral. Quem recebeu o dinheiro foi Luciene Cordeiro Ramos. Augusto tem que estar dentro desse processo, minha gente. Coisa de justiça, de pureza, de deixar uma transparência no processo eleitoral, um caminho da democracia. Se o Ministério Público estiver ouvindo, que eu acho que eles escutam, né? É isso aqui. Isso pode contaminar o processo. Se isso não tiver chegado às minhas mãos, eu não sabia disso. Como eu tenho todos os processos que sou parte, fui ontem fazer uma grande pesquisa sobre isso. Nada tem a ver com a senhora Greice Kelly Maria dos Santos, que nada realmente, nada ela disse a Augusto Martins. Ele só pode ser excluído do processo. Por que ele não colocou a senhora Luciene Cordeiro Rama aqui, ó, nessa ação? É isso que nós precisamos tomar as providências, Jair. Nós precisamos de transparência. Se o TRE vai votar de outra forma, não tem problema, porque isso é o direito, isso é a democracia, e tem outras instâncias para recorrer. Agora, a senhora Greice,
Realmente essa senhora não recebeu o dinheiro de Augusto Martins. Apenas disse que poderia conversar com ele para ver as propostas dele. É o que ela está dizendo. Agora, quem recebeu o dinheiro foi Luciene. Está lá na sentença da juíza. Não sei porquê, eu acho que é aqui, muitos processos. A sua excelência, o senhor procurador, não viu. Está aí, ó, na internet. Você abrir agora, você vai ver o depoimento de Luciene, que recebeu o dinheiro de Augusto Martins. Grace, de forma alguma. Eu te pergunto, Aldo, é contraditório ou não esse parecer? Da forma que eu estou te dizendo. Que absorveu Augusto, de uma testemunha que nada recebeu. Enquanto aqui recebeu, não consta aqui. É o que eu estou dizendo aqui. Volta amanhã, quarta, quinta, sexta, todos os dias. Está aqui. Isso aqui precisa ser corrigido isso. Própria... As autoridades eleitorais aqui do município têm de ver isso, porque a própria sentença, inclusive no nome que, é, na questão de Luciene, quando ela cita, a doutora Conceição, por alguns errozinhos de digitação, coloca Antônio Martins. Antônio Martins. Mas embaixo, ela cita bem duas vezes, vereador Augusto Martins, Augusto Martins. Está claro lá na sentença e passou por cima disso, não viu que essa senhora recebeu o dinheiro de Augusto Martins, segundo o depoimento dela, uma gravidade, uma conduta tão forte como esta, era o que eu tinha a dizer. Lamentavelmente é isso.
E o PT, que análise faz aí?
Bem, Aldo, veja o seguinte, eu acho interessante a entrevista, né, do representante da Frente Popular, doutor Carlos Marques, que ele disse que recebeu a informação e a gente sabe que ele deu entrevista aqui dia 25 de janeiro. Será que essa informação continua até hoje? Ele, como advogado, não teve acesso a esse parecer que o PT nem parte não é. E a gente foi atrás para pegar esse parecer para saber o que tinha acontecido. Então fica aí a dúvida. Ele, doutor Carlos, inclusive na entrevista que deu aqui dia 25 de janeiro, disse que era, né, o assessor jurídico e também um militante da Frente Popular. Eu acho que ele agiu mais como militante nesse momento, certo, do que... como advogado, porque o advogado teria que estar aí, como a gente está aqui, falando de um parecer que a gente tem em mãos e da verdade que diz em relação a esse parecer. Eu queria, certo, deixar bem claro essa questão, Aldo, porque, certo, o parecer verdadeiro diz o seguinte: não existe dúvida de que a Cabo Eleitoral captou ilicitamente o sufrágio a mando de José Patriota, pois exercia uma função de destaque na campanha do candidato. Não é razoável concluir que Janaína Mendonça agiu sozinha, já que possuía planilhas com o timbre, a marca da campanha da Frente Popular do candidato, e coordenava um grupo de cabos eleitorais durante a atividade que consumou a captação ilícita do sufrágio, denominado de porta a porta. Portanto, tendo em vista que restou demonstrado em conteste a prática de captação ilícita de sufrágio por cabo eleitoral oficial que coordenava a atividade de campanha dos recorrentes, deve ser mantidos os sancionamentos de José Patriota, Lúcia Moura e Janaína. Né? Pelo exposto, posiciona-se o Ministério Público Eleitoral pelo provimento parcial da pretensão recursal apenas para afastar a condenação imposta a Augusto Martins. Então, Aldo, é inaceitável, né, que um assessor jurídico e que um advogado que acompanha um caso desse esteja passando informações, né, para a população sem ter certo documento legal que lhe ampare em relação a isso. E é muito mais lamentável ainda que depois dessa entrevista, se passa quase 30 dias e ele não vem aqui corrigir essa informação. Se a gente do Partido dos Trabalhadores não tivesse com essa informação, informação errada, certo, teria sido perpetuado como se fosse uma verdade. Estaria aqui ainda, afogado na engazeira, pensando que não vale a pena, certo, lutar por justiça na questão eleitoral. Só lembrando para os ouvintes, esse processo é o processo que caçou o prefeito aqui e a vice-prefeita de Afogados da Engazeira, que tem o Ministério Público um parecer favorável aqui no município. A juíza também acatou o parecer e caçou. Está agora em Recife, já no primeiro momento, o parecer do Ministério Público também é pela cassação. Está em vias de ser votado pelo TRE e com certeza em breve estará lá no TSE e vai, certo, fazer com que Afogados tenha uma nova eleição. Eu disse aqui, né, no dia seguinte à entrevista do Dr. Carlos, que a gente, certo, não está aqui simplesmente para criar atrito, para fazer uma oposição a todo custo. A gente está aqui para passar a verdade, para criar esperança, né, de que vale a pena acreditar na justiça, para mostrar para as pessoas que o que a gente viu na eleição, certo? A gente transformou no processo, e esse processo está dando resultado, que vale a pena, né, acompanhar e confiar na justiça. Aí o Ministério Público Estadual dando essa demonstração forte, né, e sustentando a cassação. E tudo isso, Aldo, leva a gente a melhorar, certo, a cidade de Afogados em Gazeira, a nossa região, em relação a isso que está virando um câncer na política de Afogados em Gazeira, que é a compra de votos, que é o uso da máquina, que é o abuso de poder econômico por parte daqueles, né, que estão no poder. A gente tem que coibir isso, seja do PSB, seja do PT, seja do PSDB, seja de qualquer partido que for. Porque, às vezes, acontece, certo, uma inversão de valores. Né? O PT e o PSDB aqui que estão questionando, que estão querendo que faça justiça, parece que a gente é quem está errado. Parece que quem compra voto é quem está certo. Né? Quantas pessoas dizem aí, tu nunca vai ter condição de chegar à Prefeitura de Afogados porque tu não tem dinheiro. Certo? Por quê? Porque está incutido também na cabeça das pessoas que só se ganha eleição se tiver dinheiro. E não é dinheiro para manter campanha, não. É dinheiro para comprar a consciência do eleitor. E isso deve ser banido, certo, da cabeça das pessoas e principalmente da prática dos políticos. Certo? Eu quero contribuir com a política de Afogados em Gazeira, certo, chamando a atenção para isso. Se nas próximas eleições a gente tiver eleições limpas, que o abuso do poder econômico não seja, certo, fruto para dizer quem é que ganha ou quem é que perde, eu já vou estar muito satisfeito. Do contrário, não precisa ter eleição. Vamos fazer um leilão, certo? Quem tiver mais dinheiro, certo, vai e compra a prefeitura, compra o governo do estado, compra o mandato de deputado, compra a presidência da república, porque dessa forma, jamais, certo, se terá a condição de chegar uma pessoa que não tenha dinheiro para ser prefeito de Afogados. E a gente luta porque a lei diz justamente isso, que todos os candidatos têm que ter, né, uma igualdade de condições. E a gente não tem igualdade quando se usa a máquina, quando se usa o dinheiro, certo, público, para conquistar e conseguir certos apoios políticos e votos. A gente faz aqui a nossa ressalva, certo? E aqui a crítica, né, ao representante da Frente Popular, doutor Carlos, que se no primeiro momento foi enganado por uma informação por telefone, no segundo momento não tem nenhuma desculpa para passar 30 dias e não vir corrigir aqui na Rádio Pajeú essa informação. Porque a gente tem que lutar, acima de tudo, pela verdade. A verdade tem que ser dita, doa quem doer, até porque se a gente pensar, certo, mais cedo ou mais tarde ela vai vir à tona e é muito pior. Então, muito melhor teria sido se ele tivesse vindo aqui fazer o que a gente está fazendo aqui, colocando os pingos nos is, né, colocando a posição verdadeira do Ministério Público Eleitoral de Pernambuco.
Muito bem, eu quero agradecer ao Jair Almeida pelo PT, ao Ivanildo Valeriano pelo PSDB, que estiveram aqui no nosso debate de hoje. 30 segundos para as considerações finais. Um abraço, Ivanildo.
Um abraço, Aldo. Muito obrigado também pelo convite, né? Eu acho que deixamos claro aqui e estamos prontos para, quando precisar, dentro da oportunidade, a gente está aqui novamente para fazer esclarecimento.
Obrigado, Jair.
Aldo, eu quero deixar aqui também o meu repúdio em relação à questão de Dilma, né, que está se publicando e divulgando a questão de Dilma estar precisando de um namorado, né, inclusive escutando, né, a Rádio Pajeú, certo, no programa de Anchieta. Eu vi Anchieta perguntar ao prefeito, certo, sobre essa questão, se Dilma realmente estava precisando arranjar um namorado. Eu faço aqui a pergunta, se, certo, ao invés de Dilma fosse um homem solteiro, se alguém estaria dizendo que precisaria arranjar uma mulher para poder governar esse país. Então, é uma notícia maldosa, né, que cheira aí a preconceito, certo? E o fato dela ser mulher não deixa ela menor do que ninguém. E a gente repudia esse tipo de questionamento e questiona até o próprio Anchieta, que ele poderia ter perguntado em relação a esse processo aqui do Ministério Público ao prefeito, ao invés de estar fazendo esse tipo de pergunta. A gente sabe que foi divulgado nos meios de comunicação, mas cada um repercute o que acha, né, correto ou o que concorda, certo? Quero também aqui deixar bem claro, a escola que está sendo inaugurada agora, certo, é uma escola construída com recurso do governo federal através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Quero que prove que o prefeito de Afogados, José Patriota, vem aqui e prove o contrário, porque não adianta estar dizendo que construiu com recurso próprio quando a gente sabe que o recurso é federal.
Sem contrapartida da prefeitura, não tem um centavo do governo
municipal? Sem contrapartida. A contrapartida é apenas o terreno que foi doado para a construção, como no caso da creche e de outras mais.